Vamos saber um pouco mais com a doutora Jane da Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional Santa Catarina. Doutora Jane, bom dia.
Bom dia.
Obrigado por nos atender, falar conosco e trazer um pouco da sua experiência para os ouvintes aqui da Rádio Marconi.
Obrigada também, essa é uma ótima oportunidade, né, para a gente conversar sobre um assunto que é muito importante.
Explicando um pouco mais, de forma mais aprofundada, doutora, o que é a asma?
É uma doença inflamatória das vias aéreas. Resumidamente, então, a pessoa pode apresentar sintomas como tosse, falta de ar, o que a gente chama popularmente o chiado no peito, que no ponto de vista médico a gente denomina sibilância. Então, é principalmente então, caracterizado por esses sintomas e que podem acontecer em crises ou de forma contínua se a pessoa não está tratando adequadamente.
Certo. A asma, ela é igual em todas as pessoas ou tem classificações?
Não. Ela pode variar no mesmo indivíduo, tanto na gravidade, né? Então, às vezes, no período de vida, ele pode ter uma asma com uma intensidade mais forte, que seria uma asma mais grave, e num outro período de vida, uma asma mais leve. Isso depende, primeiro, de, às vezes, fatores de genéticos, fatores relacionados à exposição, e principalmente do acompanhamento, do tratamento adequado.
O que é que causa a asma? Ela é hereditária, ela nasce com a pessoa ou ela pode se desenvolver depois? Como é que funciona?
Como eu falei anteriormente, então, ela tem fatores genéticos. Em geral, se o pai, a mãe, alguma pessoa da família já teve asma, tem uma chance maior de os descendentes terem, né? Mas além do fator genético, é preciso fatores ambientais. A exposição, então indivíduos que se expõem a alérgenos do ambiente têm também mais chance de desenvolver, por exemplo, um quadro de asma alérgica. Ou o tabagismo também predispõe ao aparecimento de doenças respiratórias em geral e a asma, a DPOC, a rinite, são doenças assim que o tabagismo pode provocar.
Algum tipo de comida também especial que possa provocar asma, doutora?
A alergia alimentar, ela pode, dentro de um quadro mais sistêmico, que a gente chama, então mais generalizado, se manifestar também como asma. Ou, em algumas crianças, a alergia a leite pode também manifestar-se como asma.
Ok. Como é que é feito o diagnóstico da asma, doutora Jane?
A sintomatologia, então, o médico durante a consulta, né, a conversa com o paciente, identifica a presença desses sintomas que eu falei anteriormente, então, tosse, falta de ar, chiado no peito, sibilos, deve suspeitar que o paciente tem asma, especialmente quando ele é exposto a odores fortes, a fumaça de cigarro, a pelo de animais, a ácaros. Então, diante dessa história do paciente, o médico pode suspeitar. E se ele tem história familiar, né? Então, exames laboratoriais nem sempre ajudam muito no diagnóstico, mas existe um exame chamado espirometria, que avalia a função respiratória, que é um exame auxiliar para isso. Só que crianças pequenas, por exemplo, isso já é mais difícil de fazer. E muitas vezes, então, a gente precisa apenas da história da criança, né? Os fatores, observar fatores familiares e disposição e a sintomatologia para suspeitar da doença.
O paciente com asma, ele relata o que no consultório? Qual é o momento do dia, em que circunstância diária a asma ataca mais, doutora?
Os sintomas acontecem de manhã, principalmente, e à noite. Mas pode aparecer ao longo do dia. Às vezes a queixa é relacionada a um exercício físico, por exemplo, a criança que vai para a escola e lá na escola fazendo corrida, um exercício mais extenuante, começa a tossir, a sentir falta de ar, a ter um cansaço maior do que os amiguinhos. Essa é até uma pergunta que a gente faz para as crianças que são um pouquinho maiores, que já frequentam a escola, se ela se cansa mais facilmente do que os coleguinhas durante o exercício na educação física. Se ele tosse durante o exercício, se ele tem chiadinho no peito, se ele tem falta de ar, esse pode já ser um indício. Então, a princípio, esses sintomas no início da manhã, no final da noite, final da tarde, já também são indicativos. Senão, o paciente pode ter esses sintomas em quadros de infecções de vias aéreas, né? Então, às vezes, durante uma gripe, um resfriado, ele pode ter uma exacerbação da asma. Então, ele vai ter mais tosse, mais chiado no peito, mais falta de ar, provocada pelo vírus ou pela bactéria que desencadeou aquele quadro infeccioso. E aí, o que a gente chama de asma exacerbada. Então, uma asma piorada por causa da infecção.
Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu imagino muitos fazem também no consultório. A asma tem cura?
Não, ela não tem cura, mas atualmente os tratamentos desenvolvidos, os medicamentos, as orientações, elas ajudam muito no controle. Então, a maioria das pessoas tem asma considerada leve, a moderada, grave, ela já é uma minoria, mas mesmo sendo a asma grave uma minoria, ela gera muitos gastos, muitos danos ao indivíduo, porque ele falta ao trabalho, porque ele tem os sintomas que limitam a sua vida, a sua qualidade de vida. Então, esses pacientes com asma mais grave, eles acabam não só tendo esse prejuízo para a sua vida, mas também oneram os cofres públicos. Por isso, tratamentos individualizados hoje em dia já são feitos para tentar minimizar o máximo possível esses sintomas, né, no caso, a gravidade da doença, e a gente vê que é possível controlar muito bem a maioria dos casos graves de asma. Enquanto os de asma leve, eles são basicamente controlados através de um acompanhamento regular no posto de saúde, por exemplo, seguindo as orientações médicas.
O tratamento é caro? Os medicamentos custam caro, doutora?
A maioria dos medicamentos é fornecida pelo SUS, né? Alguns medicamentos, às vezes o paciente, então, para casos mais graves, precisa dispensar um recurso maior. Mas, como eu falei, atualmente o desenvolvimento, né, nessa área permite que a pessoa possa ter um controle da doença com um tratamento, com uma medicação, eventualmente com alto custo, mas com tratamento mais eficaz, que leva ao benefício, né, uma vida melhor. E aí existe um equilíbrio, né, na relação custo-benefício.
De uma forma geral, como é que é a vida do asmático? Quais são as principais alterações no ritmo de vida dele?
Não deveria haver nenhuma limitação, mas como eles, por exemplo, sentem falta de ar diante de exercícios físicos, eles podem ter, então, uma limitação, às vezes, para fazer uma atividade física. E isso deve ser acompanhado, então, se o paciente tem essa queixa, à medida que ele é controlada, à medida que a asma fica controlada, ele vai ter menos essa limitação. O ideal é que ele nem tenha essa limitação, e por isso o objetivo do tratamento da asma é esse, que a pessoa nem tenha limitação ao exercício, não tenha limitação do seu dia a dia por causa da falta de ar. E, às vezes, se expondo ao frio, se expondo à poluição, a ambiente com fumaça, né? Fumaça de cigarro, fumaça de fogão a lenha, fumaça de queimadas, e isso também piora bastante a falta de ar. A falta de ar, a tosse. Então, basicamente, essa é a limitação dele. Muitas vezes ele também se sujeita a estar, ele fica mais propenso a ser hospitalizado se essa asma está muito descompensada, né? Então, ele, pela falta de ar importante, pela tosse, ele às vezes vai precisar até ser hospitalizado, fazer uso de oxigênio, eventualmente até ir para a UTI. Então, são pacientes que têm uma asma mais grave e aí, por isso, até risco de parada respiratória em função dessa gravidade da asma, né? Por isso, não é uma doença que deve ser negligenciada. É, são poucos os pacientes que apresentam uma asma grave, mas esses que possuem asma grave necessitam um cuidado rigoroso.
Muito bem. Doutora, nós temos uma ouvinte que se comunica conosco através do WhatsApp e ela fala o seguinte: eu tinha asma desde pequena, fiquei adulta, fumei e voltou tudo, até uso bombinha, mas graças a Deus faz 15 dias que eu estou usando adesivos do posto e vou largar. E ela é completa. A minha tosse é horrível. Sobre bombinhas, eu quero perguntar para você, é muito comum o asmático usar bombinhas? Como é que funciona?
Então, particularmente essa paciente, essa moça que está contactando, ela já está de parabéns de estar iniciando o tratamento do tabagismo, porque isso é a medida inicial fundamental no controle da asma. A asma é exacerbada pelo tabagismo e, além do tabagismo piorar a asma, vai trazendo outras doenças, né, como DPOC, piora da rinite. Então, ela já está de parabéns de estar buscando esse tratamento, que é essencial para o controle da asma. É necessário, sim. Então, ela mesma adiantou que está com bastante tosse, é uma tosse horrível, em função do tabagismo e, claro, de uma piora da asma. E aí é necessário, sim, o uso de bombinhas. As bombinhas, o nome até não é muito adequado, né? A gente evita usar esse nome. Eles são dispositivos para inalar o medicamento. Então, eles facilitam a ação dos medicamentos, porque ao invés de a pessoa precisar tomar o medicamento e ir lá no estômago para depois ir para o sangue, né, para a circulação, para depois atingir os pulmões, ele vai diretamente. Na medida que ela inala, geralmente é pozinho seco ou um material que vem no spray, esse medicamento ele vai diretamente nos brônquios e faz o seu efeito lá localizado. Além disso, então, tem menos risco de estar indo para a circulação e dar efeitos colaterais, que às vezes os medicamentos em dose alta podem dar efeitos colaterais. Os medicamentos nesses dispositivos inalatórios, eles dão menos essa sintomatologia, esses efeitos colaterais, porque são em doses em microgramas, doses muito baixinhas, porque vão diretamente nos brônquios e fazem o efeito lá diretamente no local que está sendo afetado.
Muito
e que
bem.
São realmente os indicados no tratamento da asma, em todos os níveis, tanto na asma leve, moderada, quanto a grave.
Esses produtos que se usa para inalar, qual é a formulação, mesmo usando aqui o termo popular bombinha, né, que não é o correto, mas qual é a formulação, qual é o conteúdo que tem nesses equipamentos?
Então, existem medicamentos à base de broncodilatadores e de corticoides. Em geral são esses, ou às vezes eles estão isolados ou associados. Quase sempre são associados os dois, broncodilatadores e corticoides. Os dois têm efeitos diferentes. Um vai atuar na inflamação. Então, quando a gente tem inflamação, o que que tem lá? Tem inchaço, tem... Então, os brônquios, se a gente pensar, por que que a pessoa fica com falta de ar? É como se fosse um caninho que está inchado. Se ele está inchado, a passagem de ar, quando a gente respira, fica difícil. Então, tem que desinchar esses brônquios. E é o corticoide que vai fazer esse efeito de desinchar. Quando a gente está com uma pele inflamada, que fica inchada, a gente às vezes usa um medicamento que é anti-inflamatório. Então, o corticoide, ela tem ação anti-inflamatória. Então, vai desinchar os brônquios. Agora, ao redor do brônquio, a gente tem um músculo que faz com que esse caninho se feche também. Então, nós temos duas ações na asma. Uma ação que é de inchar os brônquios e a outra de fechar os brônquios, que a gente chama de broncoconstricção. Então, imagina ter que passar o ar por um caminho que está muito fino e ainda inchado. Então, esse medicamento vai fazer isso, dilatar os brônquios, vai relaxar os músculos que estão ao redor dos brônquios, broncodilatador, e o corticoide vai fazer, basicamente, a desinchar e diminuir a secreção que é provocada durante a asma, também dentro dos brônquios, que dificultou a respiração. Então, os dois medicamentos juntos ajudam nesse processo. Eventualmente, a gente pede que o paciente use só a bombinha lá que dilata os brônquios. E por que isso? Porque ajuda a respirar melhor. O tratamento é com corticoide inalatório. E às vezes os pacientes se confundem em relação a isso.
E eu ia perguntar para você, a partir do momento que a pessoa começa a usar as bombinhas, ela fica viciada, fica dependente do equipamento?
Olha, então, como estava falando, tem dois medicamentos, né? O broncodilatador, ele é uma espécie de termômetro, como eu costumo dizer isso aos pacientes. Se o paciente está usando muito broncodilatador, tem que ficar atento. Por quê? Porque é sinal de que aquela inflamação que tem lá nos brônquios não está... Está muito exacerbada. E aí só o broncodilatador não vai ajudar. A pessoa não fica viciada, ela fica necessitando o broncodilatador se ela não está bem da asma. Ela fica descompensada da asma e ela vai precisar para respirar melhor. Então, é aquele paciente que, por exemplo, está sempre bem, ele nem precisa usar remédio para asma. É aquele caso da asma leve, né? Então, ele está bem, não usa nem remédio. Mas um médico orientou, ó, quando ficar com chiado no peito, quando ficar com tosse, quando ficar com falta de ar, então usa a bombinha para dilatar os brônquios, o broncodilatador. E aí o paciente vai lá fazer uma corrida ou pega uma gripe e aí começa a ter então a tosse, chiado no peito, a falta de ar e aí começa a usar a bombinha. Só que ele usa uma hora, daqui a pouco, 4 horas depois tem que usar de novo, daqui a pouco tem que usar de novo. Essa utilização frequente do broncodilatador é um sinal de alerta. É um sinal de alerta porque tem alguma coisa errada ali, então ele deixou de ter uma asma leve para ter uma exacerbação da asma. Então, ou é uma infecção, ou ele se expôs a alguma coisa que deu alergia, e ali ele não vai poder só usar essa bombinha broncodilatadora, ele tem que usar um corticoide, geralmente corticoide inalado junto, para melhorar essa inflamação. Então, não é que ele fique viciado, ele está precisando porque não está tratando direito. Ele geralmente vai precisar nessa situação de outros medicamentos, ou às vezes não apenas o corticoide inalatório, mas assim, investigar se não está com uma infecção ou com outro problema. Ou se a dose do corticoide que ele está usando está sendo baixa e precisa, então, aumentar. E aí, por isso, a supervisão médica. Então, diante de um quadro que ele não está podendo controlar porque está usando muito a bombinha, ele tem que procurar o médico para tentar regularizar aquela situação ali, melhorar daqueles sintomas.
Doutora Jane, o uso excessivo do corticoide pode ser perigoso, fazer mal?
Na forma que ele é usado para inalado, ele não é uma... Geralmente a dose, então, é microgramas, né? Então, a dose é muito baixinha. Ele não é para dar efeitos colaterais, a não ser que o paciente esteja usando de forma inadequada, né? Então, a dose que se preconiza, que se determina para o paciente utilizar, ela não vai, geralmente, dar efeitos colaterais.
Muito bem. Doutora, a população de asmáticos no Brasil está aumentando? Qual é o impacto e a realidade da asma no Brasil?
Não só no Brasil, no mundo, né? Se estima que em torno de 20% da população tem asma. E no Brasil é essa taxa também. Então, tem bastante gente acometida. Muitas vezes as pessoas desconhecem. Ou, por exemplo, como o caso dessa moça que entrou em contato, ela teve na infância, aí começou a fumar, voltou a ter sintomas. A asma, ela pode ter essa característica de a pessoa ter na infância e nunca mais ter os sintomas da asma, né? Mas quer dizer que ela foi curada? Na verdade, a história natural da asma, ela tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas, ou seja, a gente ainda não conhece totalmente, mas o que se sabe é que o asmático vai ser sempre asmático e talvez ele fique assintomático. Então, ele perdeu os sintomas ao longo da vida, né? E se sente curado. Mas, por exemplo, essa moça, ela começou a fumar e, naturalmente, a asma reapareceu. Por quê? Porque houve ali um desencadeante. Às vezes, a pessoa, então, estaria controlada se ela não tivesse a essa exposição aí, como o tabagismo, por exemplo.
Inclusive, ela gostou.
O tabagismo tem que ser combatido em número um para o paciente, não só o asmático, né, para todos em geral, mas para o asmático ele tem que evitar ao máximo essa dependência.
Inclusive, ela ficou muito satisfeita com a sua resposta. Ela falou aqui, ó, escreveu, na verdade, era tudo que eu precisava. O nome dela é Claudineia e... né, ficou feliz aqui com a escolha da nossa pauta de hoje. Uma outra ouvinte pergunta aqui para você também, com relação à rinite. Como tratar, como evitar a rinite?
A rinite é uma doença bem parecida com a asma. Ela é considerada, até para alguns pesquisadores, como uma doença conjunta da asma. Tem gente que considera o que tem no nariz... exatamente o que acontece lá nos brônquios, porque também tem a inflamação. E aí o paciente tem, né, espirros, coriza, coceira no nariz, às vezes acompanhada de coceira nos olhos, coceira na garganta, coceira no ouvido. Essa coceira é muito incomodativa. Tem um inchaço da mucosa nasal, então o nariz por dentro fica inchadinho, fica com bastante coriza, né, secreção, que pode ser uma coriza clarinha, como clara de ovo, mas ela às vezes pode ser uma coriza mais amarelada, até esverdeada, se tiver uma infecção conjunta. E a rinite, ela, como a asma, deve ser também acompanhada, né, tratada, porque ela também pode ser leve e pode ser moderada a grave. E no caso da leve, o paciente até nem se preocupa. Mas quando ela é moderada a grave, ela costuma dar, sim, bastante consequência, especialmente para as crianças em período escolar, que elas deixam de se concentrar nas suas atividades escolares, elas deixam de ter atenção na aula, né? Tem prejuízo escolar, tem prejuízo, às vezes, do sono, e aí não só criança, adulto também. Então, eles se acordam por causa de coceira no nariz, por causa do nariz entupido. Muitas vezes daí não dormem direito, acordam daí cansados, até com olheira, às vezes por causa de coceira nos olhos, que a gente chama de rinoconjuntivite. Então a rinite e conjuntivite juntas, quase sempre alérgicas, e são os quadros às vezes mais graves da rinite, quando tem essa conjuntivite associada, pode até causar danos nas córneas. Então, são pessoas que precisam de acompanhamento, porque é preciso tratar para, primeiro, ter uma qualidade de vida mais adequada, né? Então, existem tratamentos que ajudam a melhorar muito a inflamação e os sintomas da rinite, e principalmente não deixar sequelas, porque uma lesão por causa da conjuntivite vai causar problemas de visão, né? Uma conjuntivite alérgica pode causar problemas de visão. Uma rinite, onde a criança fica com obstrução nasal, começa a ter o que a gente chama de hipertrofia de cornetos, então desenvolvimento de tecidos lá dentro do nariz, da mucosa nasal, que às vezes precisa de cirurgia, porque a criança não consegue respirar mais pelo nariz, ela passa a respirar pela boca, e aí começa a ter consequências na dentição, os dentes começam a ficar tortos, encavalados, aí tem que consultar a dentista para botar aparelho, aí a fala fica alterada, vai ter que consultar também um fonoaudiólogo para melhorar a fala, pode ter problema de audição, porque daí não escuta direito. Enfim, às vezes por causa de uma rinite mal controlada, tem todo esse prejuízo, e por isso tem que ser, sim, acompanhado e controlado. Já a rinite leve, o paciente não se preocupa muito. Eu costumo dizer assim, que é como a pessoa que tem miopia leve. Ela está vendo tudo, está vendo as árvores, está vendo a rua, está vendo as pessoas, reconhece as pessoas. Aí, quando ela põe o óculos, é que ela vê a árvore, tem folhinhas, aquela pessoa, os traços dela, né? Quer dizer, uma rinite leve, a pessoa nem não se incomoda no dia a dia, ela se acostuma. E aí, quando ela começa a ter um tratamento, às vezes, porque precisa, ela não sabe, existe a rinite leve, mas que ela é o que a gente chama de persistente. É aquela que tem um sintomazinho leve, mas quase todo dia, pelo menos 4 dias por semana. E aí, quando ela trata dessa rinite persistente, aí ela vê, puxa, eu não respirava e achava que respirava normal. ela passa de fato a respirar normal, a ter uma vida melhor, e aí ela passa a dar valor até aos cuidados em relação à rinite. E são às vezes medidas simples, como lavar o nariz com soro fisiológico, mas para aqueles casos mais graves a gente precisa de outras medidas.
Muito bem, doutora Jane da Silva, foi um prazer ouvi-la, muito obrigado pela entrevista, falando aqui de asma, também de rinite, ou seja, tem remédio, não é? As pessoas mudam o seu ritmo de vida, conhecendo a causa, muitas vezes é o futebol, é o exercício físico, é o cigarro, elas mudam o seu ritmo de vida, melhoram também a qualidade, né, de vida, evidente.
A exposição a alérgenos, né, então o ambiente, é preciso cuidar o ambiente, se a pessoa tem um quarto, por exemplo, com muito bicho de pelúcia, com tapete, cortina, carpê, aquilo ali acumula muito ácaro, o ácaro é um dos principais alérgenos que provocam alergia à asma alérgica e à rinite alérgica.
Os colchões já muito usados também, né?
Isso, colchão muito velho. Então, isso aí tudo são medidas do dia a dia que vão ajudar muito no controle da doença, né? Porque diminui a exposição do agente causador, de um agente que desencadeia os sintomas.
Doutora Jane da Silva, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional de Santa Catarina. O nosso muito obrigado, sucesso sempre.
Muito prazer. Obrigada também. E sempre que precisar, é só entrar em contato, que é muito importante que a população em geral tenha informação sobre doenças alérgicas, porque às vezes medidas simples que elas façam no seu dia a dia, em casa, já podem ser suficientes para controlar suas doenças, né?